Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, bom dia. O tema de hoje será sobre as revistas científicas. Teremos aqui um panorama destas publicações?
Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Semana passada a gente teve a ideia de dedicar algumas colunas às grandes revistas científicas, né, dada a importância que elas têm para a sustentabilidade. Então, a primeira coisa a dizer é que, evidentemente, seria impossível dar um panorama, porque hoje existem umas 40 mil revistas científicas, das quais 33 mil são em inglês. E, então, a opção é começar, antes de mais nada, pela mais antiga. E não sei se os ouvintes sabem, mas a mais antiga tem um estranho título, que é Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres. A primeira coisa a assinalar é que esse título, só pode ser entendido, primeiro, se se entende por transações, no caso, a troca de informações, a troca de experiências entre os cientistas, né, que era a função principal da Sociedade Real de Londres, quando foi fundada, e que a ideia da palavra filosófico, aí, transações filosóficas, não tem nada a ver com o que a gente entende hoje por filosofia e tal, porque, na verdade, se remete ao que eles chamavam de filosofia natural, filosofia da natureza, e que se restringia, e se restringe até hoje, basicamente a dois campos, o das ciências físicas junto com as matemáticas, e o outro das ciências da vida. Então, essa revista nasceu em 1665. Ela está com 364 anos. É uma longuíssima história, né? Mas é preciso entender que o jeito que ela funcionou durante muito tempo não é o atual, o estilo principal das revistas científicas de hoje.
Que mudanças aconteceram nesta publicação?
A grande mudança ocorreu em 1832, né? Começo, primeira metade do século XIX, quando foi decidido que todo material submetido à revista deveria ser revisto por pares, né? Chamado peer review, ou peer reviewing, que até hoje é a característica central das revistas, dos periódicos que podem ser considerados científicos. Foi essa revista que tomou essa decisão, portanto, há muito mais tempo do que a gente imagina, e foi justamente quando ela também decidiu que passaria a ter dois, como se fosse dois lados, o A e o B. O A para as físicas e matemáticas e o B para as ciências da vida. Evidentemente, uma coisa importantíssima a ser ressaltada é que é uma revista que foi praticamente todo o tempo deficitária. Ela era sustentada, na verdade, pela Sociedade Real de Londres e foi só, vamos dizer, a partir dos anos 70 do século passado que isso começou a mudar. E mais ou menos também se avizinhando o período em que ela foi ultrapassada por outras revistas com outras características, e hoje principalmente o caso da Nature, né? A Nature é uma revista comercial, científica, mas comercial, e que hoje tem muito mais importância que a Philosophical Transactions. E é da Nature que nós vamos falar na próxima coluna, semana que vem. Um forte abraço a todos, até a semana.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.